ou pela lei orgânica ou lei orgânica de cada município. Destaco também aqui, no artigo 69 da LDB, que a referência não é mais ao ensino simplesmente, mas ensino público. Né? Essa é uma diferença entre as duas, que vai aparecer novamente, inclusive, no debate nosso aqui do Plano Nacional de Educação. Então, os recursos que ficam para a educação fazem parte do que cada um arrecada, mais o que cada um recebe de receita dos outros entes federados. Né? Então, é composto do que se arrecada como recurso próprio, mais as transferências recebidas dos demais entes federados. Esses são os recursos que compõem aqueles necessários à manutenção e desenvolvimento do ensino. Chama atenção o artigo 70, o que é a manutenção e desenvolvimento do ensino, né? De que forma esses recursos podem ser usados, né? Como cada estado, cada município deve, através da sua secretaria, respeitar essas questões. Isso é um ponto importante, né? Os recursos para a educação têm que ser destinados essencialmente à remuneração e aperfeiçoamento do pessoal e profissionais da educação, aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos, uso de bens e serviços vinculados ao ensino, levantamentos estatísticos relacionados à qualidade e expansão, realização de atividades MEI, e hoje cada vez é mais frequente nas escolas as atividades MEI sendo realizadas por empresas terceirizadas, essencialmente na área de limpeza. Isso é muito frequente nas escolas, então também faz parte dos recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino. A concessão de bolsas de estudo para as escolas públicas e privadas, amortização e custeio de operações de crédito e aquisição de material didático escolar e manutenção dos programas de transporte escolar. Então, esse artigo define claramente quais são os limites, né, para o gasto com educação, né? São esses que devem ser obedecidos. O artigo 71, que eu não vou tratar aqui, mas ele trata das questões que não podem ser usadas, elementos que não podem ser usados para gasto com educação, justamente para restringir também o caráter discricionário do gestor no recurso para o que a gente chama de manutenção e desenvolvimento do ensino, ou também com a sigla de MDE. O que eu quero destacar também aqui é que, na verdade, quando se tem toda a discussão do financiamento público, o financiamento público também tem um destino para a iniciativa privada, né? Então, tem o destino de financiamento direto, previsto no artigo 213 da Constituição, né, que fala essencialmente da bolsa de estudo para o ensino fundamental e médio, quando as escolas públicas não conseguirem oferecer educação próxima da residência do educando. Então, esse é um destino direto de recursos públicos no pagamento de bolsas de estudo para os alunos com dificuldades financeiras. Mas também, essencialmente, financiamento público à iniciativa privada aparece de forma indireta, através da imunidade e da isenção tributárias nos estabelecimentos educacionais. Então, eu destaco aqui o artigo 150 da Constituição, que fala da imunidade, né, dos estabelecimentos educacionais considerados não lucrativos, né? Então, o estabelecimento educacional não lucrativo não tem incidência de impostos sobre a renda, sobre os serviços e sobre o patrimônio. Então, esse é um ponto importante porque é o financiamento indireto, já que é uma renúncia fiscal de impostos, essencialmente, que deveriam contribuir para a arrecadação e para o gasto na educação pública. Outro ponto são as isenções fiscais, suspensão de pagamentos de impostos e contribuições. E aqui eu destaco, essencialmente, na educação superior, os impostos e contribuições que foram isentos às instituições que aderiram ao ProUni, e a isenção da cota patrimonial, patronal do INSS, para as instituições filantrópicas. Essas instituições não pagam essa cota patronal do INSS, reduzindo os recursos para a Previdência Social. Né? Então, acho que destacar esse ponto, porque, na verdade, é o direcionamento de recursos para a iniciativa privada, que faz parte definida na Constituição, nos artigos 150 e 213 da Constituição brasileira. Bom, a outra fonte de recurso é o salário educação, né? Então, o salário educação, ele tem uma alíquota de 2,5% sobre a folha de contribuições das empresas ou das instituições, a Previdência Social, e ele é uma fonte importante de recurso, porque ele está associado essencialmente às funções supletiva e redistributiva da União, né? Que também definidas pela Constituição, e a professora aqui, Maria Alissa, também falou sobre isso, né? A contribuição social do salário educação gera recursos para o FNDE, e o FNDE, na sua cota federal, usa esses recursos para financiar boa parte dos seus programas, essencialmente programas como o Programa Nacional do Livro Didático, do Dinheiro Direto na Escola, que é um programa de 95, bastante interessante, que descentraliza o recurso diretamente da União para a escola, o Programa Nacional de Tecnologia Educacional, Proinfo, e, por fim, relacionado à educação infantil, o Proinfância, que reestrutura e adquire equipamentos para a rede escolar pública de educação infantil. Então, o FNDL tem um papel importante na função redistributiva e supletiva, ainda é necessário avançar muito, né, nessas funções, e a atribuição da União dessas funções é essencial para a nossa discussão aqui, mas cabe destacar o papel do salário educação nessa questão. O que há de novo, né? Já não tão novo, mas que muda as regras do financiamento? Na verdade, a grande mudança foi a constituição dos fundos contábeis, né, do financiamento da educação, o Fundef, vigorou de 98 até 2006, e o Fundeb de 2007 a 2020. Né? Temos aí um tempo para acabar, 2020, é o último ano do Fundeb definido no ato de disposições transitórias da Constituição. O Fundef tem uma característica específica, que é uma política bastante focalizada, já que ele especificou recursos para o ensino fundamental. O que ele fez foi subvincular parte desses impostos e transferências, 15% dos 25% para os estados e municípios, desses mínimo de 60% para os profissionais do magistério. Se definia nesse novo arranjo de financiamento um custo aluno nacional, ano, mínimo a ser adotado por todos os 27 fundos estaduais do Fundef. E a repercussão da política foi realmente uma municipalização forte das matrículas e a universalização do ensino fundamental. Porém, se esqueceu dos demais níveis educacionais, né? O ensino fundamental, infantil, educação de jovens e adultos acabaram perdendo recursos em prol do ensino fundamental. E a complementação da União, que tanto se esperava como novos recursos, realmente não veio. Né? Inclusive, usava-se parte do salário educação, que já era destinado à educação, para a complementação da União, já que a lei do Fundef permitia esse tipo de coisa. Com o Fundeb, a política agora ela passa a ser um pouco diferente. Ela deixa de ser focalizada, porque ela vai atuar na educação básica como um todo, e ela passa a ser indutora da área de atuação. O que eu estou querendo dizer com isso? Cada ente federado, para receber recursos do Fundeb, ele tem que atuar na sua área definida pela LDB, como eu mostrei num dos primeiros slides aqui. Então, o Estado ele recebe em função das matrículas no ensino fundamental e no ensino médio, e os municípios recebem em função das matrículas na educação infantil e no ensino fundamental. Nesse caso, a subvinculação cresce um pouco, então, dos 25% dos recursos mínimos para educação em estados e municípios, 20% deles vai ser subvinculado ao Fundeb, retirando-se daí os municípios. Né? Toda arrecadação municipal não faz parte do Fundeb, na arrecadação própria dos municípios. É um dinheiro que fica mais para os municípios para gastarem também com a educação básica e outros programas prioritários. Bom, se amplia, obviamente, a cobertura, envolve a educação básica pública e também as creches conveniadas. Né? As creches conveniadas estão também no Fundeb. Né? Essa redistribuição definida com aluno, custo aluno anual para cada etapa, então cada etapa tem uma ponderação diferenciada para justamente ter a diferenciação em relação ao custo de cada etapa educacional. O que há de novo também, além da redistribuição que vai acontecer dentro de cada estado, como já acontecia no Fundef, é a importância da complementação da União. Quer dizer, a União, pela lei do Fundeb, passou a destinar 2 milhões dos recursos próprios, 3 milhões e 4 milhões e meio nos três primeiros anos. E, a partir desse ponto, 10% do que se arrecada do fundo entre estados e municípios. Justamente para complementar os recursos que faltam na definição do custo aluno ano. Né? A União tem esse papel, um papel importantíssimo, de suprir recursos adicionais do Fundeb. Né? Principalmente para estados que, no caso do Brasil hoje, 9 estados brasileiros necessitam dessa complementação para suas atividades diárias na área de educação. Eu trouxe aqui, já falando mais especificamente do projeto de lei, né? Eu peguei o projeto de lei inicial, chamei a atenção aqui de algumas taxas de atendimento, taxa de analfabetismo e taxa de escolaridade. Né? Eu peguei o dado de 98, o dado de 2009 e comparei com a meta definida do PNE, né? No projeto de lei, que foi encaminhado ao Congresso. Né? Então, vou chamar a atenção essencialmente da taxa de atendimento de 0 a 3 anos, né? É uma meta de chegar a 10 anos após a aprovação do Plano Nacional de Educação a 50% das crianças de 0 a 3 anos, é uma meta bastante ambiciosa, né? Já que nós aí não estamos próximos de 20%. Né? Então, temos que mais que dobrar o número de crianças nessa fase, né, de 0 a 3 anos com acesso a creches. De 4 a 17 anos, as três faixas etárias, a meta é chegar a 100% justamente de acordo com a emenda de 2009, que define de 4 a 17 anos direito público subjetivo. E, por isso, as crianças de 4 a 17 anos, adolescentes até 17 anos, devem ser todos incluídos na escola. E aqui eu chamo a atenção para um dado de 15 a 17 anos, né, 85% de alunos matriculados. Só que aqui eles estão matriculados em qualquer nível educacional. Né? Então, boa parte dos de 15 a 17 anos não estão no ensino médio. Né? Ainda estão, nesse dado aqui, ainda estão, inclusive, no ensino fundamental, com amplas taxas de repetência, né, com amplas taxas de defasagem da série. Outro ponto importante é a taxa de analfabetismo, que percorre toda a nossa discussão presente de educação e passada, né, que é a erradicação do analfabetismo, é um elemento-chave, né, para a construção de uma nação menos desigual, né? Ainda temos problemas sérios com relação à taxa de analfabetismo, absoluto e funcional, né? A meta é chegar a zero no caso do absoluto, é uma questão prioritária, como sempre, né? Mas ainda muito distante de ser alcançada. E, por fim, as três taxas de escolaridade, que são referências, inclusive, em termos internacionais, né? A taxa líquida do ensino médio, que estamos em torno de 50%. A professora chamou a atenção que há, inclusive, desinteresse muito grande dos alunos de ensino médio em frequentar o ensino médio. As matrículas têm caído no ensino médio. E a verdade é chegar no ensino médio a taxa líquida de 85%. Então, a meta é bastante ambiciosa. Com relação à educação superior, a taxa bruta de educação superior, a meta é justamente chegar a 50%. É uma meta, inclusive, que só foi colocada nesse plano. Não existia no plano anterior, como a anterior. Então, a meta aqui é chegar a 50% da taxa bruta de educação superior. Nós aí não chegamos a 30%. Então, também é uma outra meta bastante ambiciosa. E a taxa líquida de educação superior, que é uma das mais baixas, né, entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Né, nós estamos aí com uma taxa que não chega a 15%. E a meta do PNE é chegar a 33%. Né, mais que dobrar a taxa líquida de educação superior. Então, eu estou mostrando só metas quantitativas. Né, não discuti o IDEB, não vou discutir, não é foco meu. Mas é óbvio que eu estou levando em consideração que todas elas devem considerar não só a expansão, mas também a qualidade dessa expansão. Então, só as metas quantitativas já dá para ter uma ideia que o nosso desafio é muito grande e que, obviamente, envolve recursos. Não há possibilidade de falar nessa expansão e atingir essas metas quantitativas sem mais recursos para a educação. Ainda que é claro que a gestão e planejamento são essenciais para que esse dinheiro seja muito bem utilizado. Então, esses dados eu retirei do INEP, né, mostram a relação, né, eles chamam de investimento público total, né, com público total significa os gastos com educação pública e educação privada. Tá? Então, nós, de 2000 até 2010, houve uma expansão grande em relação ao percentual do PIB. Em 2011, o último dado do INEP divulgado, né, que está na página do INEP, todos podem consultar, é de 6,1. Né? Houve um crescimento expressivo no ensino fundamental e no ensino médio, nos recursos para educação, e educação superior chega a 1% do PIB. Né? Há outro dado, já fala de investimento público direto. Né? Então, o investimento público direto, o INEP considera apenas os recursos para a educação pública, né, em todos os níveis. Então, de 6,1 vai para 5,3. Né? E 5,3 significa aí que nós temos entre 5,3 e 6,1 a parcela que é destinada às instituições privadas. Aqui, essencialmente, as bolsas de estudo, os recursos vindos do ProUni, do FIES, do Pronatec, não Pronatec em 2011, mas do Pronatec mais para frente, eles são essa diferença entre investimento público direto e total. Né? Então, essa é a grande discussão de como nós estamos hoje e onde queremos chegar. Né? Essa é a grande questão. Só que apenas o dado do percentual do PIB me parece enganoso. Né? Vou usar essa palavra talvez muito forte, mas porque, na verdade, a gente tem que investigar outras questões por trás desse dado. né? Ah, que bom, chegamos a 6% do PIB. O que, que significa isso? Eu acho que um dado mais interessante é olhar quanto esse valor representa por aluno ano. Então, nessa representação por aluno ano, nós estamos falando em 2000 de menos de R$2.000, né, médio, ano, no Brasil. Em 2011, o crescimento foi bastante expressivo entre 2000 e 2011. Nós não chegamos a R$5.000 médio por ano, por aluno. É, especificamente, na educação infantil, o crescimento foi expressivo, de 1.800 para 3.700. No ensino fundamental também, né, e no ensino médio. A educação superior, o crescimento foi bem menor, né? Inclusive, reduziu a relação ou a proporção entre educação superior e educação básica, que antes era de 11, passou a ser menos de 5. Né? Então, nós, dá para perceber aqui para os dados aqui do, fornecidos, dados oficiais do Ministério da Educação e do INEP, né, que essa relação custo por aluno ou investimento por aluno, como ele chama aqui na tabela, é bastante insuficiente. Bom, eu não sei. Será que é insuficiente? Será que não é? E, para isso, o que eu fiz? Né? Na verdade, eu fui buscar os dados de uma publicação que é feita anualmente pela OCDE, chama Education at a Glance. Essa educação, né, dos países da OCDE, justamente para fazer uma comparação. Né? Eu fiz uma comparação arbitrária, né? Escolhi alguns países, escolhi a média dos países da OCDE e a média da União Europeia para fazer comparações com o Brasil. Então, esses dados estão disponíveis também na Education at a Glance, é um relatório anual. E os dados do Education at a Glance de 2013 se referem a 2010, né? Mas são os dados mais atualizados. Então, por exemplo, o Brasil, né, que eu deixei aqui destacado, na referência da OCDE, ele gasta 5,6% do PIB com educação. E, no caso do Brasil, o asterisco representa exclusivamente educação pública. Esse dado está um pouquinho diferente porque ele está relacionado ao dólar PPC, paridade do poder de compra, que é usado justamente para fazer as comparações com os demais países. Então, essa diferençazinha é justamente pelo PPC. E aí eu fiz uma comparação com a Suíça. Obviamente, são países completamente diferentes, né? Em tamanho, em complexidade de problemas, desigualdades, não há a menor dúvida disso. Mas é só para comparar que o 5,6, que é para ambos, e para ambos, apenas para as instituições públicas, o valor por aluno é muito diferente. Né? No caso do Brasil, é $3.067 em PPP, ou PPC, né? Como queiram, em inglês ou em português. E no caso da Suíça, é próximo de 15 mil PPCs em dólar. Né? Então, quando nós comparamos apenas o percentual do PIB, acaba sendo enganoso, porque refere-se a várias questões, o PIB per capita, o crescimento, o tamanho do PIB. Então, todos esses elementos têm que ser considerados quando se fala em financiamento. Né? Então, esse aqui é apenas para comparar os dois. Dá para perceber que o Brasil está lá em penúltimo lugar, né? Na média aqui desses países, atrás, na frente apenas do México. Né, e bem distante, né, de Portugal, por exemplo, né, que gasta mais que o dobro do que gasta o Brasil. Levando em consideração que os Estados Unidos gastam mais de 15 mil, né, em dólares de paridade de poder de compra. No caso dos Estados Unidos, se refere não só aos gastos com as instituições públicas, mas também os gastos das pessoas com as escolas particulares e públicas. Tá? Outro dado interessante para comparar, e eu fui fazendo por níveis, e essa classificação é a classificação também da OCDE, que diferencia um pouco da nossa. Né? A pré-primária seria equivalente à educação infantil. Né? Então, o Brasil tem um gasto per capita e por aluno de em torno de $2.111, né, dólares por ano, né? Sendo que outros países, por exemplo, né, a partir da Suíça, todos eles gastam mais que o dobro. No caso da pré-escola e da creche, nós estamos em último lugar desses países. Ainda chamei a atenção do Chile, da Argentina e do México, três outros países que estão na América Latina e estão ainda na frente do Brasil em termos de gasto em pré-primário. Na questão da escola primária, nós estamos em penúltimo lugar em relação ao México também, né, 2.778. Né, e bastante distante de todos os outros países. A média da OCDE é de quase $8.000 por aluno. Comparando aqui com a educação secundária, em último lugar, novamente, né, 2.571, quando países, novamente a Suíça, que foi a referência que eu fiz atrás ali, né, da comparação do PIB, é a que tem o maior gasto, também próximo dos $15.000 por aluno. No caso da educação terciária, que nós chamamos aqui de educação superior, e aqui inclui não só a graduação em si, mas também todo o gasto com pesquisa, tecnologia, desenvolvimento de inovação, nós estamos aí um pouco mais próximos, né, da OCDE, da média da OCDE, em torno de 13 mil por aluno. Vale destacar que esse dado aqui, até 2010, ele inclui também, nesses gastos para a educação superior, o gasto com os hospitais universitários, os gastos com os precatórios, com os aposentados e pensionistas do serviço público relacionados aos professores e funcionários técnicos administrativos. Então, esse gasto realmente ele é bem mais elevado que os demais, né? Ainda assim, abaixo da média da OCDE, mas um valor bem mais próximo, inclusive, dessa média. E agora eu vou chamar a atenção, né, porque eu achei interessante dar o convite, foi justamente pensar um pouquinho dessa meta 20. Né? Então, o que, que eu fiz? Na verdade, eu busquei os textos, né, que a partir do convite os textos foram fornecidos, né, não só o PL que eu já tinha, mas o projeto de lei da Câmara e os dois pareceres já feitos pela CAI e pela CCJ, eu comparei os textos, né? Não só da meta, mas das estratégias. Aqueles que eu considerei mais importantes ou talvez aqueles que gerem mais debate. Né? Então, no caso da meta 20, o projeto de lei inicial falava exclusivamente da meta de 7%, né, em educação e nada dizia sobre educação pública. Era educação de uma forma geral e tinha uma meta de 7% do produto interno bruto.